A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
O que seriam leis de amor para um mundo em conflito? O mundo sempre esteve em conflito, de maneiras diferentes, mas sempre estivemos em conflito. O fato é que os conflitos do mundo moderno têm as suas particularidades, as suas peculiaridades, que vale a pena destacarmos algumas que vamos falar logo a seguir. Estas são palavras do Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, médico do Rio Grande do Sul, na palestra Leis de Amor para um Mundo em Conflito, realizada no Congresso Medicina e Espiritualidade, o Mednesp 2017. Que leis de amor seriam úteis para encaminharmos a nossa existência neste mundo em conflito, tão característico de um mundo de provas e expiações? Vamos ouvir?
Eu fiquei pensando que seriam leis de amor para um mundo em conflito. O mundo sempre esteve em conflito, de maneiras diferentes, mas sempre estivemos em conflito. O fato é que os conflitos do mundo moderno têm as suas particularidades, as suas peculiaridades, que vale a pena destacarmos alguns que vamos falar logo a seguir. E as leis de amor, no meu entendimento, estão contidas dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos. Se vocês estudarem o Livro dos Espíritos com atenção, vocês verão que da pergunta 614 até a 919, portanto, 305 questões, portanto, um terço do Livro dos Espíritos, está constituído do que Kardec chamou de as leis morais, que para ele eram as consequências morais da doutrina espírita e, portanto, as mais importantes, que é o resultado do conhecimento espírita dentro da vida das pessoas, daquilo que nós podemos ter como algo útil para nós encaminharmos a nossa existência. Allan Kardec, quando pergunta para o Espírito de Verdade onde está escrita a lei de Deus, na pergunta 621, o Espírito de Verdade responde de um modo simples, direto e inédito na história de qualquer filosofia, de qualquer religião, pelo menos do modo como o Espiritismo apresenta. Ele diz, ele não responde, a lei de Deus está escrita num livro sagrado, está escrita em algum local de uma cidade, em algum lugar do mundo. Ele não responde que a lei de Deus está escrita em alguma pedra, em alguma montanha, ou que alguma pessoa irá trazer a lei de Deus para que nós conheçamos. Ele diz, está escrita na consciência. E pelo menos, como eu conheço, isso significa dizer que a lei natural, já está escrita dentro de cada um de nós. Isso faz com que a viagem do saber, ela não deva ser uma viagem para fora, porque se o saber das leis que interessam a todos nós, da lei natural, não está fora, a viagem que convém à humanidade não é uma viagem para fora. E nós que gostamos de ir a muitos lugares, nós gostamos de conhecer muitos lugares, e muitas vezes tentamos encontrar essas verdades, esses conhecimentos fora de nós, a ironia é que ela está o tempo todo dentro de nós. Então, a viagem que convém à humanidade é a viagem interior. Esta viagem interior está em consonância perfeita com o conceito de ser espírita. Quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, através da informação dos Espíritos, propaga que A doutrina espírita é uma doutrina de transformação moral e de esforços para modificar as inclinações interiores. Portanto, a doutrina espírita é uma doutrina de caráter eminentemente interior. Esta viagem interior para a consciência, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma divisão em 10 partes da lei natural. Então, quando nós começamos agora a falar sobre amor, me suscita a ideia, nesse momento, de que é inevitável que a gente fale também sobre leis morais. Porque se há algo que pode nos ajudar a viver no nosso mundo tão conflitado atualmente, é exatamente o entendimento dessas leis. Como que a lei natural se estabelece dentro de nós? E o que, que nós precisamos observar para evoluirmos? É muito curioso como a lei natural estabeleceu dentro de nós uma espécie de uma cartografia de pequenos saberes que nós precisamos obedecer na nossa vida. Nesse momento, eu acho interessante de nós pensarmos que, para nós exercitarmos o amor e o desenvolvermos o amor na direção da resolução de conflitos, seria necessário algo fundamental. Primeira coisa, nascermos, reencarnarmos. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, disse o mestre. É uma lei universal, nascer de novo. Nós precisamos permanentemente estar nascendo de novo. E a reencarnação é esse grande nascimento. É impossível evoluirmos integralmente apenas no plano espiritual. Nós precisamos vir para o plano físico, é assim que diz a doutrina espírita. E nascer no mundo físico já é uma proposta de conflito. Nascer é entrar em conflito. Todos nós viemos parar aqui através de um processo bastante bonito, que é uma gestação. Todos nós, pelo menos até o estágio evolutivo da humanidade que nos encontramos, todos passamos por um útero. Não sei aqui no Rio de Janeiro se tem alguma novidade em relação a isso, mas lá no Rio Grande do Sul todo mundo passou por um útero, e esta chegada, a saída do útero, daquele lugar quentinho, daquele lugar aonde a gente não precisa respirar, a gente não precisa se alimentar, aonde a gente não apresenta tensões, a saída dali determina uma obrigação desconcertante na vida de cada um de nós, que é nos virarmos. Passamos a ter oscilações de temperatura, passamos a ter uma respiração, ouvimos sons, dependemos de outras pessoas, principalmente da nossa mãe ou de quem faça essa função, para nos alimentar. Passamos a ter pai e mãe, se tivermos sorte, né? Pessoas que possam cumprir esses papéis, essas funções no nosso psiquismo, para nos desenvolvermos, e então estamos em conflito. Esta vinda do plano espiritual, essa saída do útero para a entrada no plano físico, nos deixa uma memória de que nós saímos de um lugar onde as coisas eram melhores e estamos indo para um outro local onde existem coisas não tão tranquilas. E nós guardamos como uma verdadeira herança um desejo de voltar para esse lugar melhor. De retornar, em algum lugar deve existir algo mais pleno, com ausência de tensões. Um local onde não exista sofrimento, conflitos, e todos nós, de algum modo, ansiamos por isso. Por isso a gente gosta tanto de fim de semana, férias, vir para o Rio de Janeiro, caminhar para a praia, porque tudo isso parece uma espécie de um grande útero para o qual a gente retorna. Mas é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. Nascer de novo significa sair da praia, sair do útero, sair do local confortável, entrar em contato com o conflito, entrar na encarnação. É preciso entrar em contato com o corpo. É preciso entrar em contato com a biologia. É preciso ser o corpo em algum momento da nossa existência para que a gente possa ser um espírito melhor depois da existência. É curioso isso. Não há evolução sem conflito. Quanto maiores as etapas de conflito, maiores os desafios, mas maiores as oportunidades de crescimento também. Vida muito tranquila, vida nota 10, como dizia o Alberto. Vida com a ausência de tensões é uma espécie de morte. Morte. Só está vivo quem está em conflito. Esse paradoxo é o paradoxo do nosso planeta de expiações e provas que ainda estamos. É preciso um quê de atrito para nos sentirmos vivos. O curioso também é que a palavra amor tem definições diversas. Uma que eu gosto muito da palavra amor é a não. A de não, né? E mor, que vem de designativos como mortalha, morte, morgue. Então, amor poderia ser não morte. Amor é não morte. Só ama quem está vivo. Só ama quem de fato encarnou. Só realmente tem condições de se sentir vivo quem está em conflito. E faz sentido então que Jesus dizia assim: pensais que eu tenha vindo trazer a paz ao mundo? Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Estranha Moral. Ele diz: eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a divisão. Eu vim trazer a espada. Onde houver cinco dentro de uma casa, três estarão contra dois e dois contra três. Parece que são os cinco sentidos. A casa é o corpo físico. E esse corpo físico representa os nossos conflitos. Conflitos que estão estabelecidos no mundo. Nas leis morais de Allan Kardec, nós vamos encontrar este assunto através do que ele chama lei de sociedade. Ao reencarnarmos, nós entramos em contato com os relacionamentos. Entramos em contato uns com os outros e somos obrigados, nesta relação, a desenvolvermos os nossos potenciais, as nossas qualidades, as nossas virtudes ou as nossas características. É muito interessante como nós não conseguimos evoluir se nós ficarmos isolados. Como dissemos no início, nós nascemos através de uma outra pessoa, nós dependemos de outra e outras pessoas para nos alimentar, para nos nutrir, para nós nos desenvolvermos, e passamos o resto da vida dependendo de outras pessoas. O fato é que nós, como seres humanos, somos extremamente dependentes. Nunca independentes. Porque independência significa não depender. O ser humano não tem uma vocação para independência. Se nós tivéssemos uma vocação para independência, nós iríamos morar numa ilha e seríamos muito felizes sozinhos. Porque seria não precisar de mais ninguém. Independência seria algo esquizofrênico, como uma espécie de patologia do isolamento, aonde se pressupõe a felicidade. Muita gente sonha com isso. Mas geralmente quando a gente pensa nisso, é quando nós estamos saturados da relação com as pessoas, no trabalho, na família, com os chefes, com os colegas, e a gente diz assim: eu quero ir para uma ilha. Mas bastaria uma semana nessa ilha para nós vermos que isso se tornaria uma chatice extrema. E algo extremamente preocupante, porque nós entraríamos em conflito, como acontece quando toda pessoa que fica sozinha acaba precisando de alguém, né? Reconhece o grau de saúde mental de uma pessoa pela qualidade dos relacionamentos que ela estabelece. Tanto mais rica emocionalmente uma pessoa, espiritualmente, quanto mais relações ela faz. E vejam muito bem agora, vamos pensar do que nós estamos falando sobre relações. Porque nós temos que falar disso aqui também. Tem muita gente achando que está se relacionando através disso aqui. Isso aqui é uma ilha. Isso aqui é uma ilha, nós vamos ver logo a seguir. Uma ilha que tenta fazer com que a gente fuja dos conflitos, que evite os conflitos. Relacionamento verdadeiro envolve corpo, envolve presença física. Relação verdadeira se estabelece quando nós sentimos cheiro, sentimos gosto, enxergamos, ouvimos, tocamos. Quando nós temos, de alguma forma, algum registro dos sentidos. E é por isso que nós reencarnamos. Para estarmos em contato uns com os outros e desenvolvermos, a partir daí, a nossa nova característica evolutiva de crescimento espiritual. É assim que, para todo aquele que deseje evoluir e alcançar estágios mais maduros da sua própria condição espiritual ou da sua condição emocional, uma notícia ruim A primeira coisa que a gente desenvolve quando a gente quer ser feliz é a perda da nossa paz. A paz verdadeira é resultado de conflito. É por isso que quando alguém quer de fato se melhorar, ela passará por momentos de conflito interior, principalmente nos relacionamentos. Talvez vocês já tenham passado por isso. Muitas pessoas aqui já devem ter passado por um pouco. Vou citar uma experiência simples. A pessoa resolve se espiritualizar, resolve estudar esses assuntos que nós estamos estudando hoje aqui. E volta para o mesmo ambiente onde estava antes, que não era exatamente esse. Era um ambiente onde se falava de uma série de outras questões também interessantes, mas muitas coisas ligadas basicamente à questão material, assuntos mais fúteis. As pessoas passam, é impressionante como as pessoas passam boa parte do tempo falando sobre bobagens, sobre nada, né? Consumindo assuntos sem relevância, e o tempo atropela e passa e os dias se sucedem. Quando uma pessoa resolve se espiritualizar, de fato, de maneira autêntica, de modo que ela possa se sentir mais madura, e ela passa a cogitar esses temas que nós estamos falando, e tenta conversar com outras pessoas, ela já não consegue mais estabelecer um grau de satisfação nesse relacionamento. E entra em conflito. Dentro de casa acontece muito isso. A pessoa quer falar de um determinado assunto, olha, eu fui no Medinesp, ouvi tal coisa, e em volta ela não quer nem saber do assunto. E aí a pessoa fica sozinha. Só que ela precisa conviver com aquelas pessoas que estão lá ainda, que é o próximo dela, que é com quem ela está. Então ela tem que utilizar esses conhecimentos não para se afastar de com quem ela está, mas para aprender a conviver com quem ela está. Então o conflito ele é inerente a qualquer processo de crescimento. Os primeiros momentos de um relacionamento afetivo, por exemplo, o período de enamoramento, de apaixonamento, ele é muito tranquilo, é muito simples, porque é movido por uma química de aproximação. Mas passado 3 meses, parece que é mais ou menos esta a média estatística, uma paixão, aquela química, dura em torno de 3 a 6 meses. Essa é outra notícia ruim. Depois, isso começa a ficar mais arrefecido, mais amenizado, e a pessoa passa a ter a realidade mesmo do outro. Então, ela precisa entrar em conflito com quem a outra pessoa é e em relação ao que ela é, e encontrar maneiras de se relacionar. Talvez por isso, gente, que hoje esteja tão propagado o uso da internet. Uma das explicações que nós encontramos é que o relacionamento pela via virtual é um relacionamento que poupa alguns conflitos, entre aspas. É uma relação que obedece alguns princípios do funcionamento do inconsciente. O nosso inconsciente, rapidamente por definição, a partir de Sigmund Freud, ele tem algumas leis também. Tudo funciona na base de leis. As leis do inconsciente, por exemplo, são de que ele é bidimensional. O inconsciente ele não tem esta percepção tridimensional. Ele tem uma proposta bidimensional. Ele é onipotente. Inconsciente enquanto instância psíquica que funciona fora da nossa ampliação de uma consciência maior. Inconsciente enquanto definição de processo freudiano. O inconsciente ele é onipotente, ele é atemporal, ele é bidimensional. Tanto é onipotente que nós pegamos um aplicativo e nos comunicamos com 5 mil pessoas. E nós temos a sensação de que nós estamos nos relacionando com 5 mil pessoas. Mas não há propriamente um relacionamento ali. Existe um contato, existe uma proposta de relação, mas não existe uma relação completa. Tanto é assim que nós percebemos entre indivíduos que resolvem ficar um com o outro. Quando há uma briga, ele fecha o aplicativo onipotentemente e encerra a relação. Ou bloqueia. Se nós estamos morando dentro de uma casa com uma pessoa, nós não podemos fechar o aplicativo. Nós precisamos dar um jeito naquilo. É preciso haver conflito e resolução. Aqui é mais fácil, né? Aqui a gente passa o dedo e nós evitamos o relacionamento. Estamos nos comunicando mais, mas estamos nos relacionando menos. É muito curioso. Hoje de manhã mesmo, na hora do café, eu sempre fico muito constrangido com isso. Porque quanto mais a gente faz palestra e mais a gente cai no YouTube e cai nas redes sociais, mais as pessoas conhecem a gente. E aí, acontece um paradoxo desconcertante, que é assim. As pessoas gostam de nós, nos amam e nós não conhecemos as pessoas. A pessoa vem de braços abertos, deixa eu te dar um abraço, eu não sei quem é. Isso é muito bom. É uma forma de comunicação, é um carinho, é um exercício de amor, mas isso ainda não é uma relação. Relação mesmo é com quem a gente tem dentro de casa. Relação mesmo é com quem a gente se dá no circuito das pessoas que a gente pode encontrar. E é por isso que em eventos ou encontros, nós temos que prioritar cada vez mais o encontro nas relações. Porque cada vez mais as nossas vidas se tornam superficiais, distantes, virtuais. Estamos vivendo a época do pseudo-relacionamento, dos pseudo-encontros, das pseudo-propostas, dos pseudo-conhecimentos, da pseudo-vida. A vida que se desafia e que se propõe a nós, nos dias de hoje, para nós avançarmos na direção da resolução de um mundo em conflito, é o retorno à qualidade do tempo de contato de uns com os outros. Se nós perdermos isso, gente, nós estaremos acumulando sensações. Estaremos juntando experiências no mundo mental, mas estaremos construindo um imenso vazio dentro de nós. Que é a grande praga desse momento que nós estamos vivendo. A sensação de que estamos insaciáveis, estamos vazios, estamos sozinhos. E precisamos cada vez mais ter um número incontável de amigos, de pessoas que a gente não conhece, para ter a sensação de que nós estamos preenchendo de alguma forma. Nós podemos começar a tentar preencher isso através de atividades. Veremos depois, se tivermos tempo, lei de justiça, amor e caridade. No próprio ambiente espiritual, nós temos que tomar um cuidado com o excesso de tarefas. Vemos pessoas fazendo caridade como tarefa. Porque nesse vazio, na necessidade de preenchimento, nós passamos a fazer coisas que nos disseram que é bom para nós nos sentirmos melhores. E temos aprendido, inclusive, em congressos, que fazer caridade faz bem. Então a gente marca a caridade segunda, terça, quarta, sábado, das 3 às 5. Caridade com hora contada, como tarefa. É uma espécie de uma tentativa de aliviar a culpa de nós não estarmos sendo nós mesmos. Conforme disse o Alberto, há um certo falso self, conforme o Winnicott, habitando em nós nesse momento. Que não está vivendo verdadeiramente uma existência como ela tem que ser. O que a doutrina espírita nos ensina é que, independente do ambiente onde nós estamos, nós precisamos construir um estado interior verdadeiro, autêntico, de ser. E isso se dá através das relações pessoais. Do retorno aos relacionamentos, do enfrentamento das situações de conflito e não da fuga. Para que então a caridade que nós falamos, a caridade que nós tanto almejamos e que tão bem faz quando ela é o fruto genuíno de uma atividade verdadeira, de busca nossa na direção do outro, caridade, portanto, ela é um estado de ser e não uma tarefa, não um estado de fazer. O indivíduo, ele não faz caridade, ou ele é caridoso e faz o bem, ou ele faz uma atividade qualquer que lhe alivia a culpa e que pode, no máximo, servir como um campo de experiência para ele desenvolver esses potenciais adormecidos. Para encontrar dentro de si aquela instância maior, que faz parte também de uma área do nosso psiquismo, que encontra ressonância com uma área do cérebro, como veremos, aonde estão os campos virgens das nossas novas possibilidades. A isso acena a doutrina espírita. Nós fazemos parte das associações médicos espíritas do Brasil. E estamos aqui para vocês, e com vocês. O nosso diploma, ele pertence a Jesus. Muito obrigado.
Que possamos ampliar o exercício de nossas relações pessoais. E nesse contato com o outro, possamos exercitar o amarmo-nos uns aos outros. E segue o nosso afetuoso abraço! pela vida.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.